Só um teste, estamos aqui hoje, dia 29, a um de 2 dias das eleições.
Tiveram? Mas então não vou falar mais nada, não. Vocês podem voltar para a escola, já tudo que eu ia falar, nós já sabemos. Pode ser? Não. Eu sei que vocês gostam muito de ficar na escola, não gostam de sair, então a gente vai. É, eu vou andar rapidinho hoje, tá? Hã? Precisa não? Então tá. Tudo no seu tempo, né? Vocês já tiveram aqui outra vez, nós já falamos do panfleto, não já? Daquele panfleto da Câmara, certo? Então hoje, agora eu quero que. Hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Eu preciso de perguntas para a gente conduzir aqui. Hã? Pergunta sobre administração pública, sobre cidade. Pode? Não, vamos fazer o seguinte: quem for perguntar vai vir aqui no microfone. Pode ser? Não, então tá, então pode falar daí. Não. Quem cria o projeto de lei ou é o prefeito ou é o vereador, certo? Lá no seu gabinete, junto com a sua assessoria. Deixa eu te dar um exemplo aqui. De um projeto que foi aprovado recentemente. Existe uma clínica em Angra dos Reis que ela faz o tratamento das pessoas que têm Alzheimer e dependentes químicos e algumas outras coisas com medicamentos à base de cannabis, à base da planta da maconha, tá? Então, está dando muito certo lá nessa região. Aí o vereador Léo Mulata fez o projeto no gabinete dele, subiu para cá, subiu para o plenário, chegou aqui, teve as discussões. As discussões que teve o seguinte: na realidade, esse projeto teve muita discussão, não, só te dando um exemplo assim. Mas vamos supor que nós tivéssemos três pessoas, três vereadores que fossem contra esse projeto. Aí eles tinham o tempo para poder defender por que eles são contra. Aí sim, aí votaram o projeto, foi aprovado. Aí eles mandaram para a prefeitura. A prefeitura publicou no Diário Oficial, bom dia, no Diário Oficial, no Correio Oficial, e eles pegaram e já está começando na cidade, tá? Aí foi criado por um vereador. A outra forma é o seguinte: o prefeito quer construir uma escola na cidade. Aí o que é que ele faz? Ele faz um projeto de lei sobre valores, o que é que vai ser construído, aí ele manda para cá. Aí chega aqui. O projeto tem que ficar uma semana tramitando na casa. Tramitando é passando em todas as comissões. Aí depois ele pode ser analisado. Quando é urgência, aí eles pedem dispensa de interstício. O que é dispensa de interstício? Dispensa de todos os processos além da semana, de todos os estágios durante depois de uma semana, tá? Passa na frente. Tá? Isso é dispensa de interstício. Aí o prefeito manda. Aí, se eles acharem que é conveniente e dependendo da necessidade, aí faz esta dispensa de interstício. Ou faz uma sessão extraordinária. Quando existem projetos que necessita de rapidez, Bruna, o panfleto já vier da outra vez. Tá? Faz favor para mim, pega lá o novo panfleto que está lá no. Lá na numa xerifada, aquele que nós levamos para o Cine Rex, tá? Por favor. Aí o prefeito manda, aí eles pegam e fazem essa votação. Quando é preciso de algo de caráter de urgentíssimo mesmo, faz uma sessão extraordinária. Tipo assim, o ano retrasado, ano passado, teve uma verba da Lei Aldir Blanc que o governo baixou uma portaria assim: as cidades têm que gastar esta verba que está depositada na conta da FAEC, no caso. Eu falo lá porque eu estou ligando mais ligado lá. Da FAEC, em 15 dias. Aí, às vezes, o presidente não tem autonomia para poder gastar essa verba sem autorização da Câmara. Por isso que as coisas são morosas. As pessoas chegam aqui e falam assim, chega lá num departamento e falam assim, no esporte, a gente quer um apoio de uma viagem. A coisa não é assim. Ela tem que passar, às vezes, vem para cá, tem que fazer uma análise junto com a prefeitura. Não é o secretário ou o presidente chegar e falar assim, não, nós vamos te arrumar. Não é assim. Ah, tem que ter boa vontade. Boa vontade depende de quem pede, o secretário que está ouvindo ao presidente e da assessoria jurídica. Porque tudo hoje, qualquer coisinha, é cassação de mandato. Tá? Então é onde acontece isso. Aí fez a extraordinária para poder, para liberar o gasto desse dinheiro, desse dinheiro que tinha lá. Aí, em 15 dias, o presidente da FAEC teve que votar o projeto aqui em uma semana fazer um edital de 5 dias, que não podia fazer edital de 5 dias, no mínimo era 40 dias, aí teve que votar também esse edital aqui, porque senão a gente perderia a verba. E assim é com a saúde, acontece na saúde, acontece na educação. Por quê? Porque eles queriam que o dinheiro voltasse. E muita cidade não deu conta de fazer isso. De gastar o dinheiro. E não só Araguari. Acontece, não. Tá? Não é porque o prefeito aqui apoiou o presidente ou o governador, não. É uma lei geral. As cidades menores, como Estrela do Sul, Coromandel, Cascalho Rico, essas cidades menores, norte da Bahia, todos os estados, devolveu. Foi mais de 5 milhões de dinheiro devolvido. Tá? Porque não deram conta de gastar. Não deram conta de fazer o processo. Aqui, graças a Deus, nós fomos atrás, viemos falar com os vereadores, sabe? O pessoal ficou até tarde fazendo. A Gisele já trabalhou lá, ela sabe como que é. Na época que ela trabalhou, não tinha essas leis, né? Aldir Blanc, nada. Então, agora, por causa desse imediatismo, tá? E precisa ser rápido, tem essas coisas. Agora sim, e esse ano pode acontecer isso também. Que foi aprovada a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. E até hoje não sancionou a lei. Então baixaram a portaria pedindo para passar para 2003. Isso. Os artistas estão pressionando o Senado para eles devolver essa portaria para a presidência para ser executada esse ano ainda. Aí você imagina comigo. E isso vai acontecer também na saúde, na educação. Aí você imagina como que uma cidade que não tem um planejamento cultural já feito vai gastar 1.200.000 em dentro de 2 meses. Você não consegue fazer eventos assim, de forma eficiente. Sabe? Fazer você faz. Mas não adianta falar assim, eu vou trazer uma banda de rock, colocar ali no palácio, vou trazer um grupo de pagode, colocar lá na praça. Não é assim, você entendeu? É toda uma estrutura. Mas nós já estamos preparando, sabe? Conselho de Cultura, junto com os artistas, junto com a fundação, a gente já está pressionando. Tá? E se for aqui, já começar a mexer agora. Não, tem não. Baixa a portaria, tá? Mas como nós já estamos preocupados, nós estamos organizando, tá? Assim, a FAEC já deixou o edital pronto, a FAEC já deixou ficha de inscrição pronta, os grupos que estão mais ligados já estão fazendo projetos, você entendeu? Só que com isso, eu sempre vou parar da cultura, né, Gisele? Só que com isso, às vezes, a qualidade dos projetos não são tão boas quanto um projeto que você organiza dentro de 6 meses. Tá? Você ter que fazer as coisas no toque de caixa é difícil. Tá? Aí, assim, no ano passado, quando foi liberada essa verba, teve muita coisa de cultura, sabe? Então, aí foi por causa dessa verba. Tem pergunta aí, Gesinei? Tem pergunta aí? Ah, tá. Aos artistas. Aldir Blanc, ela é todas as classes artísticas, todos os gêneros artísticos e culturais. A Paulo Gustavo, ela é destinada a 80% dela é para audiovisual e 20% é para as outras áreas culturais, tá? Cultura popular, teatro, dança. Aí é onde tem que gastar esse dinheiro dentro desse prazo, tá? Aí a gente não sabe se é melhor ficar para 2003, se é melhor gastar agora, devido às portarias que são baixadas. É como você falou, o sistema apressando e não deixando o sistema fazer da maneira correta. Tá? Mata toda a ação. Mata toda a ação. Para você, por exemplo, às vezes, para você pegar uma certidão, só um minutinho, você demora até 5 dias. Por que que você demora 5 dias? Porque, assim, se você tiver tudo em dia, você vai entra no site agora, que é tudo mais fácil, você entra no site e já tira. Se não, você tem que ir na prefeitura, ver o que que você está devendo. Aí, depois que você paga, ainda leva 2 a 3 dias para dar baixa. Então, acaba que você precisa de 5 dias. E se você só tem uma semana para fazer um projeto e apresentar, como que faz? Tá, eu também concordo com você. Mas quando assina o contrato, quando já vem a verba da saúde, educação, essa verba já vem carimbada, ela tem um prazo certo de você gastar. Essa, quando a prefeitura assina o contrato, ela já sabe. Quando eu referi a lei Aldir Blanc, que foi assim, ó, foi num toque de caixa. A verba veio, liberou, veio. Araguari não tinha projeto. Os grupos não tinham projeto. Música não tinha projeto, Congado não tinha projeto. Aí, então, o que começou a fazer? Vídeo. Lançou o edital de vídeo para todos fazer vídeo. Aí saíram trabalhos bons, trabalhos mais ou menos e trabalhos ruins. Aí hoje, a semana passada ainda, antes do Diogo entrar de férias, eu estive conversando com ele e falei assim, quando que vai postar os vídeos? Que foi da Aldir Blanc. Ele falou assim, eu, na verdade, tem mais coisa péssima do que coisa boa. Eu estou com vergonha, às vezes, até de postar. Porque aí a população vai cair em cima da FAEC pela produção dos trabalhos apresentados, sendo que a culpa não é da FAEC nem do poder público, é do próprio grupo que criou aquele vídeo, aquele áudio, aquelas coisas. Tem as classificações, tá? Até os gêneros, por exemplo. Tem o edital para o grupo religioso, para o grupo gospel, tá, vai indo, tá? Aí tem sim. O que você pergunta? Te respondi. O que é portaria? É uma determinação do governo. O prefeito pode fazer, o presidente da Câmara pode fazer, o prefeito pode fazer, o governador pode fazer, o presidente pode fazer. E os presidentes também, do Senado, da Câmara. Portaria é aquilo que tem que ser cumprido dentro da esfera que eles governam, tá? Se o presidente fizer uma portaria, ela vale para todo o Brasil. Tipo assim, ou portaria ou decreto, tá? Isso aí fica a critério. Aí, como o presidente fez, que quando tirou o uso de máscara, aquilo foi um decreto, tá? Aí ele fez uma portaria que era para todo mundo usar as máscaras, tá? Então, é isso que acontece. Isso é a portaria, tá? Aí é com a bancada de senadores, de deputados. Se o prefeito manda para cá a bancada de vereadores, aí o veto funciona assim, tá? Mas aí a população, quando vem assistir, como eu falei para vocês aquela vez, ela não pode manifestar daí para cá. Aqui, quem nesse dia só manifesta os vereadores. O que pode acontecer é o seguinte: a professora Gesinei tem um projeto lá do bairro dela. Ela e os moradores estão contra. O que ela pode fazer? Vir aqui, falar com um dos vereadores, apresentar para ele poder apresentar essa versão da comunidade. Porque ainda a lei faz as coisas totalmente, eu estou falando por mim, acredito que faz as coisas totalmente o contrário. Já vem determinado o que eu tenho que fazer. Ao invés de chegar e falar assim, lá na comunidade Raul Soares, precisa o quê? Qual a necessidade hoje? Não é o governo chegar e falar assim, não estou falando, não estou criticando nada, tá, gente? Não é o governo chegar lá e falar assim, eu vou restaurar as janelas, sendo que está faltando livro na biblioteca. Sabe, sim. Sendo que está faltando, às vezes, uma reforma de nenhuma das instalações. Assim, sabe? Não sei como que está lá hoje. Estou dizendo assim. Então deveria ser assim, sabe? No mundo, né? Acho assim, no Brasil inteiro, né, Gesinei? Não, eu sei disso, por exemplo. Eu recebi um telefonema, tem o quê? Tem uns 3 meses, de uma diretora, que ela tinha carteiras em bom estado de conservação, me ligou, porque é muito minha amiga, perguntando se eu conhecia algum grupo cultural, religioso, alguma entidade que tivesse da documentação em dia e quisesse as carteiras. Eram 300 carteiras. Aí o que eu fiz? Eu chamei um grupo, chamei outro, chamei outro, chamei em todas as áreas. Aí eles foram buscar, assinaram o papel lá, tudo. Então, quer dizer, realmente é isso, porque se tem os móveis bons dentro da escola, ainda bom, por que que nós vamos trazer um outro? Por modismo? Você entendeu? Ou, né? Ou para beneficiar a população, né? Veja. Isto, por aí. Câmara não pode atuar financeiramente, só entendo o seguinte: existem as esferas municipal, estadual e federal. Dinheiro do Estado tem que ser gasto no Estado. Araguari faz parte do Estado. Agora, o dinheiro do município só pode ser gasto com o município. Nenhuma entidade estadual pode receber apoio, tipo um ônibus para transportar, tipo um programa. Isso pode, tá? Mas ele pegar e falar assim, nós vamos ajudar o Rossoares a restaurar a biblioteca. O dinheiro do município não pode fazer isso. Escola estadual, tá? Assim, existe aqui na Câmara as emendas impositivas. Essas emendas impositivas que os vereadores têm em novembro, cada um tem, acho que esse ano parece que vai ser 350 mil. Não, ano passado foi 300, vai chegar nos 400 esse ano. Para poder distribuir com as entidades que têm toda a papelada em dia, que está em dia com os débitos da cidade e tudo. Aí o que, que acontece? Ele pega e passa e indica aqui na emenda impositiva. Aí ele pode indicar para uma escola do Estado, ele pode. Mas aí, aquela coisa, a prefeitura, depois, vamos supor assim, um vereador doa 20 mil reais para o Raul Soares. Aí, depois tem que fazer um convênio da prefeitura com o Estado, como eu falei, da burocracia, um convênio da prefeitura com o Estado para poder realizar aquela obra. E depois o Estado fazer um compromisso do Estado com Raul Soares, que ele vai gastar a verba em positiva da prefeitura. Aí isso, às vezes, demora tempo. Aí perde a verba. Você pode gastar no ano que indica. É aquilo que eu falei para vocês, é a questão da morosidade das coisas. Tá? Algumas têm. Tá, algumas têm, acho que a maior parte, né, Gisinei? Aí eles podem fazer esses projetos mais morosos. Tá. A Câmara provar. Sofre raiva. E assim, aí depois eles falam, realmente funcionário público não faz nada. Mas se vocês chegarem na prefeitura e ver o volume de processos da comunidade que tem para poder ser resolvido na prefeitura, não é pouco, não. Mas depende do quê? Depende tudo das determinações. Tá? Então, assim, tem coisas que agora já perdeu uma verba para fazer não sei o que, quadra. Sabe por quê? Devido ao sistema que não, a gente não consegue. Porque eles, igual nós falamos, ele generaliza. Se está faltando carteira em Belo Horizonte, Governador Valadares, às vezes para lá é mais vantajoso para eles atender, porque lá tem mais votos do que aqui. Você entendeu? Então, aí eles colocam geral, carteira para todo mundo. Aí vem. Por isso que nós temos que aprender a reivindicar, a lutar pelos direitos. Ah, mas eu sou um sozinho. Eu sou sozinho. Você é sozinho. Tá? Mas se você começar, você vai achar alguém que te ajuda. E ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa sempre de estar buscando algo. Tá? Então, assim... Eu acredito, se todos nós uníssemos, tá, pelo bem da comunidade, pelo bem resolver os problemas da comunidade, não os problemas particulares, acho que a coisa mudaria. Foi como eu falei para vocês, aqui não aparece problemas da comunidade, é muito difícil, mas particular é toda hora. Tá? vocês verem. Eu cheguei, as meninas brincou comigo, olha o horário, ela falou, deixei lá no gabinete, tem gente me esperando lá, depois eu soube. Eu fui lá porque a mulher disse que estava com pressa. Ela precisava de um remédio. Aí a menina lá do gabinete que eu trabalho foi, já tinha pesquisado na lista da prefeitura, tem um remédio. Aí eu peguei para ela e falei assim, não, na prefeitura tem um remédio, a senhora pode ir lá buscar. Falou assim, não, então faz o seguinte, eu vou deixar a receita, meus documentos, eu tenho uma preguiça de enfrentar aquela fila, vocês podiam pegar para mim. Olha para você ver como que é a cabeça da pessoa, que nós temos que ser pai, mãe, irmão, tudo, resolver os problemas deles. Sabe? Não que a gente não faça, mas estou dizendo assim, às vezes nós temos que deixar o nosso trabalho, que é fazer uma pesquisa de um projeto de lei, fazer um parecer para poder atender esses varejinhos, sabe? Aí você fala, não pode, não tem quem faz. Aí sai daqui falando, sai daqui xingando a gente. Sabe? Vereador não faz nada, vereador rouba, sabe? E a maioria das vezes as pessoas que chegam aqui falando isso, que sai daqui falando isso, é aquelas que não conseguem nada dentro dos gabinetes. Tá? Então, a questão da verba, como nós estávamos falando, quando ela vem, é como a Gisnei falou, ela realmente vem com tempo determinado. Agora, tem coisas, por exemplo, o Fundep, que é o pagamento dos professores da prefeitura, que vem para poder pagar os professores. Esse já tem prazo. Esse aí é, como que eu vou te falar? Ele vem nesse mês, você tem que gastar até o mês que vem. Você tem que pagar professor, pagar tudo da educação. Tem verbas que vêm mensalmente, são aquelas que são gastas mensalmente. Por exemplo, saúde, educação, você entendeu? Essas são as que vêm mais. Agora, as outras verbas, às vezes, vêm com... eles vão colocar um tempo maior, tá? Por realização de projetos. Não, já teve verba aqui que chegou para ter 180 dias. Os 180 dias para poder executar. Aí existe também a oportunidade do município justificar que ele não dá conta de gastar a verba naquele tempo. Aí depende da portaria ou do decreto. Aceitar ou não. Existe essa brecha ainda de você questionar. Aí eles vão ver o que é mais vantajoso para eles. Não para a cidade. Você entendeu? O que vai ser melhor na lista de benefícios supostamente criados por eles para a comunidade. E depois tem um governo, eu criei isso, criei isso, criei isso, criei isso, criei isso. E será que realmente... Tipo assim, deixa eu te explicar aqui. Às vezes veio um dinheiro para a cidade que nós perdemos, igual do palco móvel. Aí, Minas Gerais mandou para todos os municípios. Aí, o que acontece? Mandou para todos. Eles pegaram as cidades que não conseguiu realizar. Eles não querem saber se realizou ou não. Quando vai fazer o portfólio daquela administração, criamos o palco móvel para os municípios. Aí não interessa. Se um município realizou, eles criaram. Sabe? Então, assim, são coisas que, se a gente for analisar, você acaba ficando, sabe, revoltado, pesaroso, triste e não acreditando nas coisas. O projeto, só mandar uma foto aqui, porque estão me chamando no gabinete, só para saber que eu estou trabalhando. Deixa eu falar. As verbas, já existem algumas verbas que são carimbadas. Essa já vem direcionada. Tá? Agora, aquelas verbas, vamos supor, que um deputado consegue para o município, de repente, ele vai doar, ele vai colocar lá, não é doar, indicar a verba, 3 milhões para Guari, para benefícios, para melhorias da cidade. Aí aqui o prefeito determina o que, que ele vai fazer. Agora, quando ela já vem carimbada, tá, como na época da pandemia, que é mais recente, 600 mil reais que um deputado conseguiu para compra de vacinas. Aí já veio que era para comprar vacina. Não, aqui para Guari. Mas, por exemplo, eles fazem uma per capita, tipo assim, como que eles vão dar 600 mil para Cascalho Rico e 600 mil para Guari? Aí eles fazem esse balanço. Tá? Mas sempre teve isso. Algumas cidades foram beneficiadas. Foi naquela época que as vacinas estavam demorando de chegar, que o Estado estava com morosidade, o país também para comprar, então eles deram liberdade para os municípios comprarem. Aí onde os deputados doaram, indicaram essa verba para a compra de vacinas. Foi criada lá, porque existe o remanejamento. Agora, se o prefeito aqui, vamos supor, existe essa brecha também. Se o prefeito vier uma verba para o esporte, tá? 1 milhão de reais para o esporte. Aí tem que ver na portaria ou no decreto que foi criado dessa verba se ela pode ser transferida para outra área. Se puder, aí o prefeito pode transferir, dependendo da necessidade que ele vê no município. Depende da portaria. Porque tem portaria que chega assim e fala assim: essa verba só pode ser gasta com a cultura. Aí não tem como você falar assim: vou tirar da cultura e mandar para a saúde. Não tem como. Essa verba é só de educação. Então, essa verba é só de educação. Então, já vem isso. E não tem como você fazer, porque ela já vem determinada. Às vezes não tem como. Agora, aquela verba que não tem carimbo, que a gente fala verba carimbada, como por exemplo, o exemplo que a Gisnei deu do palco, era só palco. Ela não podia contratar um espetáculo de uma banda de música, um espetáculo de teatro, para ir para as praças. Não podia. Era só teatro. Ela não podia pegar esse dinheiro e mandar para as escolas fazer um projeto de cultura na escola. Você entendeu? Aí já veio carimbada para isso. Tá? Não veio para para que pudesse pulverizar em todas as outras áreas. É determinado. fazenda, né? Aí que entra o trabalho dos deputados, dos senadores, porque quem pode negociar com o governador, vamos por baixo, quem pode negociar com o prefeito são os vereadores para quebrar essa portaria, esse decreto. Ou então uma ação popular. O que é ação popular? É ir para a rua, é buscar apoio, fazer passeata, isso é manifestação popular, pedindo a quebra dessa portaria. Ou então os vereadores do Legislativo conversam com o Executivo. Ou o Ministério Público também pode baixar outra liminar ou outra portaria para poder invalidar aquela que foi feita. Por isso que às vezes é isso, tá? Tem uma diferença. Portaria, decreto e liminar pode ser mudada com apenas assinatura. Lei tem que ser votada nas esferas. Entendeu? Não, elas podem, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem exemplo nítido aí, mas não vou falar, não, senão fala que eu estou fazendo campanha política. Às vezes, uma pessoa, um presidente ou um governador, faz uma portaria que não pode... Ai, meu Deus. Que durante 10 anos não pode mexer no sigilo bancário dele. Você entendeu? Aí, se chegar outro presidente, ele pode baixar, pode eliminar essa portaria. Uma anula a outra. Vale a última. Aí, no ano, naqui 4 anos, o outro presidente fala que quer sigilo de 1 ano, aí faz outra portaria. Aí vai. Você entendeu? Na realidade, é uma guerra política sem benefício à comunidade. Você está entendendo? É. Eu não vou falar nada. Eu não posso. Mas é o seguinte, tipo assim, vamos supor, o governador baixa um decreto. A partir de hoje, não pode usar, dá um exemplo, chula aí, sabe, de qualquer coisa assim. Todas as mulheres têm que andar de cabelo solto. Um exemplo, não vai ter isso, só estou te falando assim, não pode amarrar cabelo mais. Tá? Aí ele tem a justificativa, tá. Aí foi o decreto, ou a liminar, ou a portaria. Você entendeu? Aí, tem um deputado que chega lá e fala assim, mas isso é um crime, as pessoas têm o direito de ir e vir, têm o direito de livre-arbítrio, de escolha. Aí o que acontece? Muitas das vezes, vou falar o português claro, o governador fala assim, não, eu também concordo, mas foi pedido de um outro deputado, de uma outra religião, de uma outra facção, de outro grupo do governo. Mas, vamos fazer o seguinte, vota a favor disso, porque eu tenho uma verba de 300 mil, eu vou te dar ela para você poder dar para sua cidade. Aí o que acontece? Ele apoia o cabelo solto, sem amarrar. Porque mandou dinheiro para a cidade dele para poder fazer propaganda política. Você entendeu? Para ele poder ter algo no portfólio dele. É como a gente fala, tá? Troca de interesses. Você entendeu? E não é só na política, não, gente. É quando a pessoa vem aqui e fala assim para o vereador. Ô, vereador, me dá uma caixa de água, me dá uma caixa d'água lá pra casa, que a minha estourou, e lá em casa todo mundo vota em você. É a compra de voto, é um conflito de interesse. Nossa, toda hora. Não, a gente vê isso. Uma mulher me ligou semana passada perguntando qual deputado que eu achava que ela podia procurar, que ela queria material de construção. Aí eu falei assim, esse ano eu não estou em campanha política. Estou na escola legislativa, não posso assumir nenhuma campanha política. Então, não posso. Não, mas você podia me indicar um. Eu falei assim, eu não conheço eles. Olha para você ver como que é a cabeça das pessoas. Porque eu preciso construir, eu preciso fazer minha garagem. Eu falei, gente do céu. Não. Hoje em dia, gente, existe políticos corruptos? Existe. Sem dúvida nenhuma. Existem os bons? Existem. Mas o maior corrupto é eleitor. E você pode ter certeza que essas são as que mais reclamam, tá? Essas que às vezes vende um voto para um presidente, para um governador, aí depois quando a coisa está errada, ou quando não está do jeito que precisa ser, elas são as primeiras a começar a falar mal. Ou então virar e falar assim, que isso, não votei nunca nessa pessoa. Isso é o que você mais ouve. Mas acontece que isso aí vai prejudicar quem? Me prejudica, prejudica você, prejudica toda a comunidade. Aí eu vi. Eu também vi a propaganda, achei assim, uma criatividade. Para mim, é uma das melhores propagandas recentemente que teve, tá? Que merece prêmio mesmo. E não foi uma propaganda, como que eu vou, direcionada. Ela foi uma propaganda para esclarecimento da necessidade do voto. Tá? Achei muito interessante. Eu vi uma vez, depois vi de novo. Da primeira vez eu vi tão rápido que eu não entendi. Aí depois eu parei, cheguei em casa e falei, deixa eu ver isso aqui. Aí eu pesquisei e fui olhar, sabe? Eu falei, gente, olha, sabe? E fui mandando, e fui transmitindo para algumas pessoas, fui enviando, porque eu achei muito interessante, tá? E assim, e como você falou, o que nós temos, a única coisa que nós temos é a voz, é o direito e a nossa liberdade. E se a gente não tiver essa liberdade, não puder lutar pelos sonhos, aí a gente torna o quê? Um bonequinho. Você entendeu? Na mão de quem quer governar. Aí assim, então muitas das vezes, se eles tirar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o voto, que é a minha arma que eu tenho para poder jogar na cara dele que eu quero ou não, se está certo ou não, aí como que você faz quando você vende o voto? Tá? Quando você troca o voto? Então, assim, acredito nas necessidades das pessoas, tá? Tá, às vezes precisa de uma cesta básica, às vezes precisa realmente de material de construção, precisa de cama, colchão, que eu participo de grupos de sociais aí de ajuda. Então, a gente vê muito isso. Mas não é aquela coisa de você pegar e falar assim, Gesinei, você precisa de uma cesta básica? Eu preciso, então tá aqui. Mas eu apoio fulano tal, daqui um pouco de tempo você pega e vota nele. Sabe? Porque muitas das vezes eles pegam e falam assim, ah, pode deixar que eu vou votar. Não tem como eu estar lá na urna para me saber. O lá é ele, o confessionário ali, que lá é um confessionário, né? Você vai confessar o que, que realmente você faz, o que, que você quer para o seu país, né? Você entendeu? Então, é onde a gente tem que pensar muito. E muitas das vezes, quando você vai falar isso para as pessoas, elas acham que você é caxia, que você não tem que olhar essas melhorias. Por quê? Porque estão alienados em votar em quem te dá alguma coisa, não em quem pode melhorar alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, está em base. Quando a gente foi estudar esse projeto da escola legislativa aqui na cidade, já existia em outros municípios, inclusive Belo Horizonte, que fez 18 anos agora, a escola legislativa lá. É coisa nova. Então, assim, nós aqui estamos com o quinto ano, parece, quarto ou quinto, sexto ano, a escola aqui. Então, o cargo da escola legislativa é do presidente. Você entendeu? Ele nomeia quem ele quer, quem ele acha que tem capacidade para para administrar a escola, para poder coordenar. Já tivemos, sem falar mal de ninguém, já tivemos coordenadores e coordenadores. Você entendeu? Mas, quando eu fui assumir, quando eu falei com ele, que o meu vereador que eu trabalho, Juliano Tibar, e o presidente me chamou, eu falei assim, eu posso ir, mas eu vou fazer da minha maneira. Eu não vou tolir em falar de liberdade, eu não vou tolir em falar de esperança, eu não vou tolir falar do direito de cada um, você entendeu? Eu vou trazer os alunos aqui para eles sentirem bem, para eles poderem me falar, porque depois, quando a gente faz um relatório para a Assembleia de Minas, tudo isso... Depois eu faço um relatório. Foi questionado isso, foi questionado o prazo das emendas, das verbas. Tudo isso a gente tem que fazer esse relatório. Por quê? Eles têm que saber o que está acontecendo também. Se vai adiantar alguma coisa, eu não sei. Mas nós estamos fazendo nossa parte. Tá, assim, também tem outra coisa. Vocês não votam, mas às vezes a sua mãe espera a sua resposta dentro da sua casa. Seu pai espera uma resposta. Porque, tipo assim, vai falar assim, nossa, meu filho chegou aqui falando que eu tenho que votar em determinado candidato, porque ele viu teve essa visão. Aí o que, que acontece? Seu pai pode pensar, sua mãe pode pensar. Se vai mudar o voto que ele já tem, não sei. Mas pelo menos você fez a sua parte. Sabe? Da necessidade. Então isso é importante. Porque nós só vamos começar a mudar tudo. Só vai mudar com educação e com esclarecimento. Tem um ditado que fala assim, pessoa feliz não incomoda ninguém. Não faz mal para ninguém. Tem um ditado que fala isso. Eu digo o seguinte, pessoa esclarecida sabe realizar as coisas. Você entendeu? Sem prejudicar as pessoas. Porque hoje em dia, muitas das vezes, quando a pandemia veio, eu esperava que nós teríamos assim, sabe, as pessoas iam pedir o perdão, não iam fazer as coisas erradas mais, mas pelo que eu vejo, gente, não mudou nada. Sabe? Muito pouco. De 100% que veio para isso, acho que foi uns 30% que conseguiu mudar. Tá? Então, assim, o coração das pessoas é como fala, é terra que ninguém pisa, né? Mas eu prefiro que no meu as pessoas só passeiam. Tá? Passa logo. Você entendeu? Não no sentido de relacionamento, não. Estou sentindo assim, no sentido de prosperidade. Porque nada é eterno, né? Então... E o que nós temos de eterno é só o conhecimento, nada mais. Aquilo que você conhece, você nunca mais esquece. Por isso que a gente volta na educação. Existem países que a educação e a saúde, ela tem um nível muito alto. Por quê? Porque os filhos de governantes... Para ele ser um governante, um prefeito, presidente, qualquer coisa, os filhos têm que estudar em escola pública. É um critério. Aí o que que acontece? Os governantes começam a olhar pela escola pública, pela educação pública. Porque o filho dele está lá. Tem país que não tem plano de saúde particular, como nós temos aí, vários planos. É só o sistema único de saúde... O sistema que eles têm do país. Aí o que, que acontece? Se um presidente passar mal, para onde que ele vai? Lá para o hospital onde foi o seu Joãozinho lá, capinador lá, ele vai estar lá junto com ele. O dia que isso acontecer aqui, a coisa muda. Porque aí eu vou estar mexendo com a minha vida, envolvendo a vida de outras pessoas. Mas enquanto eu estiver pensando na minha vida e deixando a vida das outras pessoas, eu não vou conseguir melhorar nada, não. Tá? Então é isso. Tá? E a valorização do estudo, gente, é a principal forma. Hoje, eu, tá, sou professor, a gente sempre lutou para isso. Hoje eu digo para vocês, a educação, a sala de aula é minha última opção de profissão. Sabe? Enquanto eu tiver força para outras coisas, eu vou fazer. É minha última opção. Por decisão, por não concordar com muita coisa. Sabe? Por não concordar quando uma pessoa chega em mim e fala assim: meu pai está mexendo comigo, eu estou sendo assediada sexualmente dentro da minha casa. Você chegar numa coordenação de uma escola, você falar, eles chamarem a mãe, junto com o conselho tutelar, isso eu vivenciei. E a mãe pegar e falar assim: que isso, menina? Você está falando demais, seu pai é muito sistemático, seu pai não faz nada. Nesse dia eu falei assim: eu vou sair da escola. Por quê? Porque eu não acredito nessa coisa, nessa devolutiva da família contra o filho porque ela ama o pai. Eu não saí por decepção de aluno, não. Saí por decepção do sistema, como aconteciam as coisas. O que que aconteceu? Passou 2 semanas, a menina suicidou. Aí eu falei assim: quem está errado? Aí depois eu me coloco assim: e se eu não tivesse lá para alertar? Aí aquela faca de 2 gumes, sabe? Se eu não tivesse lá para alertar, ela não tinha quem conversar. Então, é emocionante. Então, assim, a gente fica com essa coisa de, sabe, da culpa, mas eu não posso ter culpa de um problema que eu não posso resolver. Igual você falou, vem as esferas maiores. Agora, você imagina, quando você chama, a mãe nega tudo que a menina fala, a menina tinha 14 anos, quem que é responsável pela menina? O pai e a mãe. Então, vale qual? A palavra da mãe. Cadê o direito da menina? E isso acontece, gente, não é só com menino, menina, com tudo. Com idosos, que apanha dentro de casa. Então, assim, é uma coisa que eu discordo. Então, peguei e falei assim: eu prefiro estar fora dos problemas, mas a gente nunca fica. Porque os meus alunos que passaram por mim, não foi do Raul Soares que eu saí por causa disso, não, tá, gente? Eu dei aula lá e foi uma escola assim, que eu fui muito bem querido, que a gente fez muitos projetos lá e assim, de favor à vida, e foi muito bom. Aí eu tenho alunos que hoje eu encontro, que hoje estão no terceiro colegial, já estão fazendo faculdade, e eles, nossa, me para, conversa comigo e fala: nossa, suas aulas eram diferentes. Sabe, eu era professor de educação, de ensino religioso, tá? Mas eu não parava só pela matéria. A gente conversava, ia para a quadra, brincava de bola. A gente, eu oferecia aquela liberdade para o aluno, para ele poder me falar. Porque eu não tinha como chegar e falar: Gesney, você é católica, então vou falar só de catolicismo. Você é espírita? Eu não tinha como fazer isso dentro da sala de aula. Então, o que eu tinha que fazer? Ganhar os meninos para a gente. E assim, eu tenho certeza que muito professor faz. Ontem me perguntaram assim, como que a gente faz quando a gente vê que o professor não tem interesse pela turma? Eu peguei e falei assim: e vocês, têm interesse pelo professor? Isso é uma devolutiva, gente. Se a turma mostrar interesse pelo professor, eu estou te falando isso de experiência própria, você pode estar certo que a gente vai desdobrar e fazer o melhor. Agora, se for aquela turma que só dá problema, eu também vou ser problema para a turma. Eu tenho isso comigo. Você entendeu? Porque eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou médico, eu não sou padre, eu não sou nada. Eu sou professor. Professor dá conhecimento. Pai e mãe da educação. e hoje os valores estão invertidos. A gente vê assim, eu estava vendo uns vídeos outro dia sobre educação, que a gente deixa de estar na sala de aula, mas não deixa de ser professor. Aí, estava tendo um debate onde algumas conselheiras tutelares, a secretária de um estado aí de educação, estava debatendo aquela questão de quando a mãe chega assim, quando você chama uma mãe na secretaria por causa do aluno, a primeira coisa que ela fala: nossa, como que você está dando conta desse menino aqui lá em casa? Eu não dou conta. E aí? De onde que está o erro? Da falta de educação, não de conhecimento. Agora, se a criança tiver, se o aluno tiver um conhecimento, ele sabe que ele tem que ser educado. Então, caminha junto, mas cada um dentro da sua esfera. Porque se o pai baixar aqui uma liminar, uma portaria, um decreto, sabe? O professor não pode derrubar esse decreto do pai. Tô voltando para o que a gente conversou. Agora, se o professor baixar qualquer um desses, o pai tem possibilidade de chegar lá e tirar a liberar a autonomia. Está vendo como que é? Por exemplo, no Japão, quando um professor passa, as pessoas fazem reverência. O rei, sabe, às vezes chega, cumprimenta como tem que ser cumprimentado. Os governadores de alguns países que eu estou falando, você entendeu? Porque entendem que o professor é que move o mundo, a educação é que move o mundo. Um dia vocês vão entender isso melhor. Quando você estiver dentro de uma sala de aula, dando aula. Não? Não quer isso, não? Ou quando você tiver um filho, que o filho chegar em casa e falar assim: mãe, pai, eu hoje aprendi isso. Eu queria que você fizesse isso que meu professor falou. Outro erro também é chegar e falar assim: um exemplo, como você chama aqui? Igor. A mãe chegar lá e fala, às vezes até em casa, fazendo alguma coisa, a mãe fala assim: vai ajudar, vai arrumar seu quarto. Aí eu falo assim: não, não vou falar isso agora não, fazer isso agora não. Aí a mãe pega e fala assim: ah, não vai não? Vou contar lá na escola que você não quer arrumar seu quarto. Isso acontece aqui? Não, não aconteceu ainda não, nem quando você era menor. Não, então vocês estão em privilégio. Mas isso acontece demais. Para passar vergonha. Pois é, você não quer me ajudar a lavar a vasilha? Vou contar para o seu professor. Isso, gente, acontece tanto, vocês não sabem. É coisa que não tem nada a ver. Trazer problema lá da sua casa para poder tentar entrar no conhecimento que o professor vai dar. Então, tudo, gente, é questão de cada um respeitar o seu espaço. Cada um de nós temos uma liberdade, cada um de nós temos uma alegria, temos uma esperança e temos, assim, que tudo pode chegar a ser realizado, desde que as pessoas estejam preparadas para isso. E essa preparação nós vamos aprender aonde? Conhecendo. Não deixe de conhecer nada na sua vida. Nada. Eu só posso falar se eu gosto de jiló se eu comer jiló. Não pode ir, igual você disse, não pode ir pelos outros. Tá? Eu tenho que experimentar para me poder saber qual o efeito bom ou ruim que me causou. Tudo na vida é assim, gente. Até remédio. Sabe? Se fosse bom, não chamava remédio, chamava bom médio, né? Então, não tem como, sabe? Alguma pergunta? Falei demais, né? Empolguei. Nenhuma? Então, vocês estão querendo voltar para a escola já? Então, tá ótimo. Você fala dentro do currículo escolar? Não. Isso quem determina é o secretário de educação, junto com o governador, junto com o conselho dos diretores, junto com os conselhos de classe, Aí reúne tudo com os colegiados, aí vê a necessidade de mudanças e quando vai fazer o planejamento do curso já. Porque às vezes tem um curso de contabilidade, às vezes não tem todas as matérias que vocês têm. São matérias mais específicas, são tipo as matérias da universidade. Às vezes o primeiro ano é básico, aí depois vai as matérias específicas de cada um, tá? Mas assim, mas se você tem alguma ideia de alguma matéria que você pensa, um exemplo, em colocar, conversa com o colegiado, conversa com a diretora, conversa. Às vezes, quem sabe, pode haver, começar daqui, um pedido. Você entendeu? O que não pode é ficar calado e adormecer esse sonho. Jesus, toma conta. Eu tenho medo disso. Tá. Mais alguma pergunta? Projeto de lei, ele pode criar para o município. Esse projeto de lei que ele cria para o município não pode ter gastos para o município. Por exemplo, o vereador Juliano Tibar, ele fez um projeto de lei agora, que está em tramitação, para que todas as pessoas que têm necessidades especiais, comorbidades físicas e idosos, não pague o estacionamento rotativo, o Zona Azul. Ele fez isso, está sendo votado aqui dentro. É um projeto que ele achou que teria retorno político e retorno para a sociedade. Você entendeu? Porque ninguém faz nada aqui sem esperar aquele retorno político. Estou sendo sincero com vocês. Como outras esferas também, federal, estadual, tá? Porque ele chega aqui e fala assim, não tem como. Ele chega aqui e fala assim, eu vou doar esse aparelho de mamografia para o município. No outro dia, o que, que tem? Tudo estampado. Tal deputado doou isso. Você não vê isso no anonimato. Você vê isso declarado. Então é uma faca de dois gumes, né? Uma via de mão dupla. Eu dou. E é o retorno que eles esperam e é o retorno que a gente não queria. Deixa eu voltar agora para a sua pergunta. Não, aqui tem discussão sim, tá? O que debate aqui é o seguinte, são os projetos, tá? Tem projetos que chegam aqui que alguns vereadores não concordam. Aí é onde tem as discussões. É um vereador do lado de lá fala que não concorda, do lado de cá fala que concorda e vice-versa. Aí o que, que acontece? Aí eles vão falar, eu não concordo com o projeto porque eu acho que é isso, eu não concordo. Aí às vezes, o vereador que fala contra ou fala a favor, ele tem o direito de pedir vista. O que, que é vista? É ele pegar o projeto antes de ser votado e ficar com ele 5 dias para poder analisar. Aí depois ele vem e apresenta a conclusão que ele teve. Nesse meio aí, o que, que pode ser feito? A população chamar um vereador também, não no dia de sessão, mas outro dia falar, você vai votar o projeto lá para meu bairro, vai construir uma praça com pista de skate. Acho um perigo, que pode ter acidente, aí vai mostrar para o vereador. Se o vereador achar conveniente, ele traz para cá e eles vão discutir esses perigos que tem. Ou também vai discutir a negatividade dos projetos. Tá? O que acontece é isso. Agora, sim, todo projeto tem oposição e situação? Não. Existem projetos que não tem, que todo mundo concorda. E tem muitos que não, ninguém concorda. Tá? Então, isso é o que acontece aqui. Tá? Essas são as discussões. Respondi sua pergunta? Tá bom. Mais alguém? Não. Não somos nós que escolhemos. Isto, as secretarias, a FAEC, a prefeitura em si, elas têm liberdade de fazer essa contratação. Tá? Porque não é só simples falar assim. Dá um exemplo aqui. Eu vou trazer a Anitta na cidade, um exemplo. Tá? Aí, estou dando um exemplo só, gente. Aí acontece, aí vou trazê-la. Aí, isso não é simplesmente a FAEC falar assim, eu quero fazer isso. Não. Isso depende de orçamento, isso depende de verificar qual a disponibilidade da FAEC financeiramente. Não é querer, é poder. É, tá? Porque às vezes, por exemplo, vai contratar um artista de uma repercussão nacional, ele cobra R$500 mil um show. Aí tem um outro que vai e cobra 100 mil e ele tem a mesma repercussão devido às pesquisas. A prefeitura não pode contratar o de 500, sendo que tem outro de 100 que tem a mesma repercussão. Então, é às vezes onde a população quer um show e a prefeitura não pode contratar. A gente ouve muito. Ah, esse prefeito só traz cantor que não presta, sabe? Mas existem as limitações também. Agora, empresa privada pode trazer. Se uma empresa privada grande falar assim, ah, eu quero trazer um show da hora aí. Ele pode trazer, que não vai passar pela prefeitura. Tá? Mas o dinheiro gasto público tem que passar por esses entraves. Tá? Mais algum? Existe o patrimônio do patrimônio histórico, o Conselho do Patrimônio Histórico na FAEC. Eles é que cuidam dessa parte do patrimônio. Eles estudam os bens tombados, eles estudam aquilo que precisa ser tombado, e dali tem uma verba do IPEA, IFEA, né? IPEA, né? Do IFEA, que é o Instituto de Preservação Histórico, aí vem para poder restaurar esses patrimônios. Só que depende da pontuação do município. IEFA, é. IEFA, Instituto de Patrimônio Histórico, alguma coisa assim. Aí precisa ter uma pontuação. De acordo com a pontuação que tem o município, aí ele recebe os valores de verba. Aí como que é feita essa pontuação? O palácio é tombado, esse prédio da Câmara é tombado. Aí toda semana, todo mês tem que mandar toda a restauração que é feita, todo o programa que eles fazem, aí tem que mandar tudo, vai pontuando. Aí cada vez que pontua, vai chegando dinheiro. Ou baixa, ou aumenta, ou fica nessa, oscila muito. Não tem como falar que o município recebe R$12 mil por mês do patrimônio, não. Pode receber 10, 8, depende da pontuação. Qual outra pergunta que você falou? Das praças. Das praças, quando tem alguma reforma, às vezes o projeto não vem para cá. Tá? O prefeito já pode fazer. Agora, quando é construção, não. Construção tem que vir para cá. Mas por isso que eu falei, se estiver reformando a praça do seu bairro, você tem total liberdade de vir aqui, falar com o vereador, sabe? Fazer uma manifestação popular na sua praça, no seu bairro. E você pode fazer. Tá? Porque, às vezes, é aquela coisa que eu falei, a sua voz sozinha não é ouvida. Mas você vem com o vereador e dali ele já desperta os outros. Respondido? Então, tá bom. Mais alguém? Bom, isso aí, nesse panfletinho aqui, vocês vão ver que eu nem vou ler, que aqui já está conflito de interesse, aqui está bem explicadinho. Depois vocês vão levar para cá, vocês vão ler isso aí. Realmente acontece isso. Como você chama? Realmente acontece isso. Por quê? Porque isso é cabeça do político. tá? Não é, isso não tem uma regra, não tem uma norma. Isso depende do andamento do gabinete, dos assessores e daquele grupo que ele pertence, tá? Mas muitas das vezes alguns vereadores agem por cabeça própria, ou então eles não, e outros já vê com o grupo dele de trabalho o que é viável para eles. Mas isso é o dever do vereador. Mas acontece que nós aqui na Câmara, agora que está instalando, assim, depois das liberdades que vai tendo, das verbas que vão vindo, que vai estar organizando. Por exemplo, a partir do ano que vem a Câmara já tem um cerimonialista, que nós não temos. O ano que vem já tem um assessor de comunicação, que é para poder fazer essas coisas. Então está indo, sabe? Está indo, assim, cada vez mais. Mas se você entrar na página da Câmara, lá tem cada vereador. Você clica no vereador, lá tem todos os projetos, tem todos os requerimentos, lá tem. Só que não tem essa coisa de divulgar o que você está fazendo. Tá? É uma coisa que eu cobro sempre. Tá? Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo a vocês por ter vindo para cá, para ouvir para a gente poder conversar. E espero que isso aconteça outras vezes. Obrigado, Gisnei. Agradeço ao Luciano, Max lá para mim, tá? E todos os professores. E e vamos ser cada dia mais consciente, cada dia mais preparado, cada dia com mais conhecimento. Porque isso depende de vocês. Eu não tenho como abrir sua cabeça e colocar lá dentro aquilo que eu penso, porque as suas ideias são diferentes, tá? E domingo é o dia de mudar muita coisa dessa história, tá? De mudar mesmo. Então, independente se A, B, C, pensem direitinho, fala para os pais pensarem direitinho. É como a minha amiga falou, o voto é secreto, cada um vota como quer e onde quer. Tá? E pensam sempre nisso, que o melhor que nós temos a oferecer é aquilo que a gente quer para a gente. Aquilo que eu quero para mim, eu consigo oferecer para outra pessoa. Aquilo que eu não tenho, não tem como oferecer. Eu só posso dar o que está me sobrando. É como quando chega na sua casa e fala assim: estamos aqui fazendo uma cesta básica, uma campanha para os abrigos, não sei o que que tem. Primeira coisa a maioria das pessoas faz é falar assim: gente, o que está sobrando aqui que eu posso dar? Aí ela olha lá e fala: nossa, está sobrando um litro de óleo. Aí ela pega o óleo e dá, porque ela sabe que vai sobrar. Se não tivesse sobrando na casa dela, ela não ia dar isso. Então a gente só pode dar para as pessoas aquilo que sobra da gente. Não é resto, gente, não é resto, tá? Eu só posso dar amor se eu tiver amor. Se eu não gostar de mim, como que eu vou dar amor para os outros? Tá? E aí vai. Tá? Outras coisas também. E muito obrigado. A Bruna agora vai servir um lanche para vocês, o tradicional lanche, né? Que vocês gostem. E a gente está aí para qualquer coisa. É só vir aqui, tá? também. Eu espero que fique sobrando ainda muito mais, rapaz.